escrever na água. Gota a gota formam-se palavras, contam-se histórias e mergulha-se no mar de emoções.
Boa noite. Amores de Família é o livro que nos traz de novo à conversa com Carla Maia de Almeida, jornalista freelancer, escritora, formadora e tradutora na área do livro infantil. Tem várias obras publicadas, como Não Quero Usar Óculos, Onde Moram as Casas e Irmão Lobo. Mas é sobre a história do mais recente livro, Amores de Família, que vamos conversar com a autora Carla Maia de Almeida.
Olha, Fernanda, é sempre impossível perceber porque é que uma ideia surge e se torna premente, não é? Porque é que acreditamos numa ideia. Mas a verdade é que desde o primeiro momento em que esta ideia surgiu, de uma forma intuitiva, como sempre surgem as ideias para os meus livros, ou seja, eu não me consigo programar, não consigo, agora vou fazer um livro sobre famílias, novas famílias. Não, e se me fizessem uma encomenda, eu provavelmente andaria a protelar o prazo e a derrapar, e provavelmente não seria nada de especial. Portanto, foi uma ideia que surgiu numa altura em que eu andava a reler um livro, que é um dos meus livros de cabeceira, chamado As Deusas em Cada Mulher. E há também a versão masculina, que é As Deusas Os Deuses em Cada Homem. E é um best-seller, uma psicóloga norte-americana, de formação junguiana, do Carl Jung. Portanto, e ela faz uma análise muito, muito interessante, entre a psicanálise, e a literatura dos deuses da mitologia greco-romana ou greco-latina. Eu andava a ler aquilo, pronto, é daqueles livros de consulta, não é? Que periodicamente se volta, e depois pensei, bom, já chega, vou pousar o livro. E depois foi logo ali, ou um dia depois, ou mesmo naquela altura, que tive a ideia, espera aí, porque é que eu não faço um livro sobre famílias, as novas e as velhas famílias, as nossas famílias, mas tomando como base as próprias famílias dos deuses do Olimpo. Isto, ao princípio, parecia assim uma ideia meio estapafúrdia, mas a mim fez logo sentido, não é? E foi assim, pronto. E depois eu senti uma alegria enorme. E quando eu... Uma alegria, um
entusiasmo.
entusiasmo, exatamente. E eu levo
Como um sinal.
como um sinal, sim. Quando uma pessoa se sente feliz, fisicamente até, e mentalmente e no coração, portanto, eu sinto que talvez seja uma boa ideia. Depois deixei pousar um bocadinho e ver se realmente fazia sentido, ou se a ideia ia embora, e pronto, ela continuou. E então comecei a pensar, por que não pegar, olhar à volta, fazer assim uma espécie de retrato. Este livro tem qualquer coisa também de jornalístico. Não sei se reparaste nisso, mas é um livro, bom, já é muito diferente dos outros. Mas acho que também os meus livros
São
são
todos
todos
diferentes.
muito diferentes, não é? Porque lá está, tem a ver com a ideia que surge, com o que eu estou a viver, com o que eu ando a ler, sei lá. É muito. Não há um programa, mas enfim, há uma coerência. E eu pensei, bom, deixa-me olhar à volta, deixa-me ver, e quer dizer, isso eu já sabia, porque como eu lido com livros para crianças e como me passam dezenas de livros pelas mãos, eu noto que não há muitos livros a falar sobre as realidades familiares, não é? Que se modificaram imenso nos últimos 10 anos. Basta dizer que em 10 anos o número de famílias monoparentais duplicou. Quer dizer, passamos para. Aumentou 49% de 2004 para 2014. Isto foi o que eu descobri depois, não surgiu, surgiu por acaso. E há outros tipos de família que, entretanto, foram
Aparecendo.
evidenciando. Eu acho que eles sempre lá estiveram, não é? Mas começaram a mostrar-se mais, não é? Nas minhas idas às escolas, encontro muitas crianças com famílias que se desmoronam, não é? Lembro-me que aqui há uns tempos fui à escola de São João de Brito e estava a falar do meu irmão Lobo, que já conversámos aqui também sobre ele. Bom, eu estava a falar para uma turminha de miúdos de terceiro ano, não é? Portanto, do primeiro ciclo. E eu disse, bom, este livro, O Irmão Lobo, já é assim mais para adolescentes e queria pôr as coisas de uma forma que não soasse muito triste. E eu disse, bom, não sei como é que vos hei de dizer. E há um miúdo que se levanta e diz, mas pode dizer, nós percebemos. E eu disse, pronto, então este livro é a história de uma família que se desmoronou. E há outro miúdo, do outro lado, que diz, a minha família também se desmoronou. Isto como imenso, não é? E acho que, né, houve ali um silêncio naquela sala que foi de comunhão, não é? De todos percebermos o que é que estávamos a falar. Pronto, então, eu quis fazer uma coisa que não fosse panfletária, não é? Porque também este olhar jornalístico também está, se reparares, eu não tomo partido, eu não digo...
Que tem
que ser assim, nem que não tem que ser assim.
É uma leitura,
é uma leitura.
Ou várias leituras, provocas várias leituras.
Várias,
também.
Sim, porque depois quis dar um lado mais fantasista, não é? E mais meu, não é? Por o meu toque, não é? E como eu sempre gostei muito também de mitologia, e no fundo acho que se calhar não mudámos assim tanto nos últimos milhares de anos, pensei, porque é que eu não vou cruzar estas duas realidades? Então, inspirei-me muito no livro da Jen Shinoda Bolan, não sei se cheguei a dizer o nome dela.
Não
cheguei. É a Jen Shinoda Bolan, uma psicanalista norte-americana. E pensei, bom, vou criar as minhas famílias com base nestes arquétipos. Claro que há uns muito conhecidos já, Marte e Vênus é um clássico, não é? Outros menos, mas eu procurei caracterizar estas famílias à luz dessa tipologia, não é? Mostrando um bocadinho os seus defeitos, as suas qualidades, os seus hobbies, os seus, por exemplo, há assim uma linguagem, não é um livro que se descubra talvez assim a uma primeira leitura superficial. Eu acho que não é. É um livro para se ir descobrindo. Eu acho que é um livro bom para ir desvendando em família.
Exatamente, para esse... para que haja uma comunicação,
isso,
não é? Entre
exatamente.
Os pais e os... Se calhar para uma leitura de um pai para um filho também.
Também, de um pai para um filho.
De um filho. Eu acho que é um livro para a família.
É.
Como é que tu quiseste... Porque este livro tem as ilustrações da Marta Monteiro. Como é que foi esse trabalhar de imagem e de texto? Sei que foi muito especial para ti.
Foi, é sempre especial, mas este, bom, para já é a primeira vez que trabalho com uma ilustradora, né? Até agora tem sido sempre trabalhado com ilustradores, foi uma ilustradora do Norte.
No feminino, isto.
Exatamente, portanto, isto é um acho que até por isso nota um bocadinho também a diferença do livro, porque eu acho que é um livro solar, acho que é um livro harmonioso, solar, feliz e com uma certa graça. Feminina, atrevo-me a dizer. E então a Marta, como é que foi? Eu vi o livro dela, o primeiro livro dela. Ela não tem muitos livros publicados ainda, mas é uma ilustradora de excelência. Eu vi o livro dela de imagens. Ela tem um livro de imagens publicado na Patológico, chamado Sombras, que é só de imagem. Mas que já tem uma narrativa, que é um pouco como é que as nossas sombras se comportariam se tivessem vida própria. É um livro muito giro que eu recomendo, aconselho que toda a gente veja. E eu vi aquele livro e pensei, esta miúda, eu achava que ela era uma miúda, não é? Porque ela parece uma miúda. E esta miúda tem um olhar poético, tem um olhar que transforma a realidade, tem um olhar próprio. Tem um olhar... E isto agrada-me imenso, não é? E foi a partir daí que eu... Isso acontece-me quase sempre. Eu estou a ver, geralmente, o ilustrador com quem eu quero trabalhar. E tem dado sempre certo. Tenho sido muito afortunada nesse aspecto.
Mas o que é que procuras então, nisso? Nesse trabalho em conjunto? O que é que procuras do ilustrador?
Pronto,
nesse caso da
eu
Marta,
queria,
o que é que procuras?
Exato, isso é importante. Eu queria que este livro, como eu falo de realidades concretas, como isto é uma espécie de volta ao mundo pelas famílias, não é? Ou por algumas famílias, eu queria que fosse um livro que não fosse abstrato, não é? Que fosse figurativo, que mostrasse quase como uma fotografia, não é? Quase como um retrato, não é? Isso era importante, porque o texto já tem elementos que levam o leitor a imaginar como é que estas famílias semi-mitológicas podem ser. E eu quis que, com as ilustrações, ele fosse transportado para a realidade, não é? Para que se percebesse que nós estamos a falar de famílias que existem. Não é? Apesar de terem nomes
De
deuses, não é? Temos a mãe Diana, temos a mãe Minerva, temos o pai Vulcano, o pai Apolo, temos a mãe Vênus, o pai Marte, mas estas famílias estão geograficamente localizadas, não é? E isso até se nota em alguns casos. Portanto, o que eu disse à Marta, pois temos, eu apresentei-me, contactei-a, disse: olha, tenho esta ideia, eu gostava que fosses tu a ilustrar. É sempre assim que eu faço. O pior que pode acontecer é a pessoa dizer: ah, não posso, não quero, ou não tenho tempo. Ou, nunca aconteceu, felizmente. E ela adorou a ideia, e depois foi uma questão de, pronto, foi sempre à distância, e pelo telefone e pelo e-mail, porque ela mora em Penafiel. E o que aconteceu foi, eu passei-lhe os primeiros textos os primeiros esboços que ela fez reproduziam um bocado a fantasia que passava, alguma fantasia que passava no texto. E eu senti que não era por aí que devíamos ir, que tínhamos que, por exemplo, para que se perceba um bocadinho, a primeira família, o pai Neptuno e a mãe Vesta, há uma altura em que se diz que a mãe prepara banhos perfumados para o pai Neptuno para acalmar as suas fervuras, não é? Porque o Neptuno é um deus irado, não é? O deus dos mares, claro. As tempestades. Portanto, ela prepara-lhe banhos de flores, de hibisco e camélias, se não me engano, para ele se acalmar. Isto também é um livro que gira muito à volta do casal. Não sei se sentiste isso. Podemos
dessa
falar mais
relação,
à frente,
sim,
mas
relação,
pronto.
Sim.
E então, o que é que a Marta fez? Um desenho, um esboço muito, muito bonito, muito poético, em que reproduzia um verdadeiro pai Deus, não é? Um Deus grande a tomar banho no mar, no rochedo, e a mãe. E eu achei muito, muito, muito bonito. Mas senti que não, depois, talvez o livro não se reportasse facilmente à realidade que eu queria.
Distanciava-se das famílias,
pois,
não é?
Exatamente. Distanciava-se das famílias reais. Uhum. Que este livro fala de famílias reais. Temos famílias de vários locais geográficos. Umas são fáceis. E depois fomos trocando imagens. É um método que eu já tinha seguido no Irmão Lobo. A Marta precisava de se, enfim, de se localizar um bocadinho, não é?
Sim, sim.
Porque senão, ou então acertava à primeira, não é? Uhum. E é um bocadinho difícil. Então eu fui-lhe mandando: olha, há aqui uma família, que eu imagino que seja na festa das cerejeiras do Japão, que é a família do pai Apolo e da mãe Diana e do irmão Mercúrio. Então pensei: olha, vamos fazer um piquenique. Há aqui outra família que podia ser de Cabo Verde, podia ser das Caraíbas. Não queria nada assim também que desse um ar folclórico, não é? Não, não queria algo.
Aliás, as cores mantêm essa
uniformidade. Exatamente.
São famílias diferentes, mas com uma base.
Completamente. Isso foi a escolha da Marta. Ela escolheu essa paleta de cores e, a meu ver, muito.
Foi
bem.
Sempre a mesma sempre que mantém. Teve em Sim. cada uma das. Mas tu procuras nas imagens que elas que sejam um complemento ou que possam contar outra história? Para ti, como escritora, não é? Se fosses tu que desenhasse, se calhar.
Pois, não, se fosse eu que desenhasse, eu faria isto, não é? Sim. Isso era o que eu faria se soubesse desenhar. Depende muito de livro para livro. Neste caso. Estas imagens são mais complementares, sim. Não contam outra história. Não. Neste caso, não contam outra história. Portanto, eu acho que elas complementam, enriquecem, trazem, conduzem o leitor, não é? Para aquilo que queríamos mostrar. São imagens mais que mostram, não é?
E que são esses amores, porque sim, há bocadinho falavas da relação entre os casais.
Exato.
Mas que há uma ternura que os aproxima.
Eu não consigo fazer livros que não manifestem aquilo em que eu acredito. Eu não consigo fazer livros falsos. Eu não... Se este livro é assim, é porque eu acredito que o mundo também é assim. Claro que é uma visão, há mais
ou
realidades.
Pelo menos possa ser,
possa
também
ser assim, mas também é assim.
Também é assim. Também há estas realidades.
Exatamente. Então, o que atravessa, o que há de comum nestas famílias, todas diferentes, todas iguais, é uma certa... É o amor, não é?
Uhum.
Este título não mente, não é? Amores de Família, acho que até é um título até um pouco invulgar. E o que eu quis passar foi, para além das diferenças, há uma ética do cuidar. Aqui, nestas famílias todas, há um carinho, há uma preocupação, há uma... Eu acho que esta ideia de ética do cuidar ainda é a expressão que resume melhor, porque da forma como a sociedade se fragmentou e como as famílias se separaram, não é? E como há tanta falta de rede para sustentar vidas cada vez mais complicadas, mais exigentes, eu acho que precisamos todos, sejamos pais ou não, ou mães ou não, porque eu não acho que o facto de ser mãe defina uma...
Não é uma preciso, forma de estar
não, claro,
diferente.
Não é, uma mulher não tem que ter tido filhos para ser mãe, porque a própria essência ou a própria o núcleo, não é, da alma feminina tem a ver com essa ideia de cuidar, de proteger, de nutrir. E estas famílias são, acima de tudo, nutritivas.
São Exato.
Famílias que cuidam, que se preocupam.
Independentemente das suas diferenças.
Independentemente das suas diferenças, sim. Isto é o que eu gostava que esta sociedade se percebesse cada vez mais e que trabalhássemos todos. Eu acho que este livro é capaz de ser talvez o meu livro mais político. Político não no sentido da política partidária, não é? Para a qual eu estou mais ou menos... nas tintas, mas não é bem nas tintas, claro. Mas no político, no sentido social, no sentido
sim,
cívico,
sim.
Né, da polis, não é? No sentido do primeiro do termo. Eu acho que é um livro que faz um manifesto.
É um livro com opinião.
É um livro com opinião, sim, sim, que mostra.
Mostra.
E só o ato de mostrar.
Sim.
Não
que há isto para
é isto
pensar.
Para pensar, para ver.
Na nossa casa, amor perfeito é mato, e o teto estrelado também tem luar. A nossa casa até parece um ninho, vem um passarinho pra nos acordar. Na nossa casa passa um rio no meio, e o nosso leito pode ser o mar. A nossa casa é onde a gente está. A nossa casa é em todo lugar. A nossa casa é onde a gente está. A nossa casa é em todo lugar. A nossa casa é de carne e osso, não precisa esforço para namorar. A nossa casa não é sua nem minha, não tem campainha pra nos visitar. A nossa casa tem varanda dentro, tem um pé de vento para respirar. A nossa casa é onde a gente está. A nossa casa é em todo lugar. A nossa casa é onde a gente está. A nossa casa é em todo lugar.
sua nem minha. Não tem campainha pra nos visitar. A nossa casa tem varanda, dentro tem um pé de vento para respirar. A nossa casa é onde a gente está. A nossa casa é em todo lugar. A nossa casa é onde a gente está. A nossa casa é em todo lugar.
Fica a pensar com estes livros que surgem da tua autoria e de outros autores. E tu, como crítica literária,
não
dentro desta.
Crítica.
Mas pelo menos divulgadora não,
sim,
de
cada
livros.
Vez, cada vez menos, mas sim.
Mas
sim, tenho
e tens
um espaço,
o teu
claro,
blog e etc.
Claro,
e participas
claro.
E colaboras com,
e
com outras
não.
publicações. Mas em relação à tua infância. Que será também a minha, mas uhum. E o que vês hoje, estando nesse meio, uhum. como é que tu achas que estamos em relação a propostas, o que é que nós tínhamos, o que é que nós temos hoje, não é? Também não quer dizer que haja muito mais propostas e que sejam muito melhores, mas não sei.
Propostas em que sentido?
De leitura.
Ah, de leitura.
De leitura para estas idades, não é? O que é que nós líamos? De que certa forma, há uma. Agora as crianças estão mais maduras do que nós éramos.
Sim,
como é que tu vês isso? E as sugestões, de facto, coadunam-se a esta pois. Nova geração, porque que tem outra maneira de pensar.
Eu acho que as crianças estão mais, são mais curiosas, as crianças são muito intuitivas, as crianças percebem muito mais rapidamente do que aquilo que os adultos pensam. As crianças precisam é de estímulos bons, estímulos de pessoas, de pais, de professores, de educadores, de avós, de mediador, qualquer que seja um mediador de leitura que acredite profundamente, com convicção mesmo, e que goste do livro que está a falar, não é? Porque se não gostar e se ficar nas historinhas, então a criança também não vai ter esse estímulo, não é? Outro dia disseram-me uma coisa, que este livro era um bocadinho difícil de entender. E eu, difícil, porque os pais gostam mais de ler histórias que começam, era uma vez, e depois foram todos muito felizes. Ainda há pais assim, embora eu acho que a quantidade de oferta que há, tanto de produção nacional como de traduções, já não há razão para estarmos agarrados a coisas já tão seródias, não é? Já... Pronto.
Se calhar é porque dá menos trabalho, não é?
Pois, claro, é evidente.
Levas com a leitura a uma criança a interrogar determinadas
Exato.
Coisas, vais ter que responder.
Exato.
Então, aí,
pois. E aí começa depois a resistência dos adultos, não é? E diziam-me, este livro não é muito fácil. Eu dizia, eu já fiz a minha parte. A minha parte foi fazê-lo. E acho que já é difícil bastante. Foi pensá-lo, concebê-lo, escrevê-lo, corrigi-lo, etc. Agora o livro está no mundo. Agora compete a quem gosta dele e fazer a sua parte também, não é? Eu acho que, para já, os miúdos gostam de mitologia. E sei que, por acaso, outro dia disseram-me que os temas clássicos vão agora começar a ser estudados no primeiro ciclo. E é um livro que pode até ser útil aos professores, dizia-me outro dia uma pessoa que trabalha nesta área. Que não há muitos livros que abordem estas questões tanto das famílias como da mitologia e que sejam portugueses já agora, não é? Porque portugueses e de língua portuguesa, não é? Porque isso também acho que é importante termos uma nossa voz, não é?
Uma produção Portanto, nacional.
Exatamente.
Estamos num tempo de maior diversidade e se calhar.
É um bocadinho enganador, Fernanda. É porque. Porque as coisas estão também a funilar muito, não é? E se ainda há... Eu só quero fazer livros de que goste, porque nunca foi minha intenção viver da escrita. Eu desunho-me a trabalhar noutras áreas, ainda faço o meu jornalismo, faço traduções, faço formações, porque eu quero viver para a escrita. Não é? Parece um lugar comum e até se calhar até é, mas eu não gosto de sentir a pressão de bom, agora vamos fazer um livro para. Eu não quero fazer isso, não é a minha maneira de estar.
Fazer um livro que acredites.
Exatamente, eu tenho que acreditar. Se o livro, mas eu quero também que ele seja lido, sim, obviamente. Eu escrevo...
E sofres com isso também já agora, quando o livro está pronto?
Sofro.
E
eu sofro toda a
como
hora.
Como é que vai a reação das pessoas?
Eu sofro toda a escrever um livro.
E sabes que tens que.
Não é assim,
pois,
uma coisa...
mas sabes que tens que seduzir também difícil. Os pais.
Claro.
Porque são eles também que são, claro, a maior parte então, deles, são escrever... eles que escolhem.
Claro, isso. Claro. Então, escrever para crianças é um bocadinho esquizofrénico neste sentido, porque eu estou a escrever para mim, para os pais, para a criança, e isto tudo requer um malabarismo, não é? E tem uma coisa que o final tem que soar natural e autêntico, não é? Porque os miúdos também se apercebem quando os livros são sermõezinhos e coisas patetas, eles apercebem-se logo, muito mais depressa que os adultos. Mas de facto dá um bocado de trabalho. Depois é importante que quando esteja acabado, não se perceba. Que as costuras fiquem bem unidas. Uhum. Mas sim, claro que sofro desde o momento. A ideia é sempre o mais entusiasmante. Depois, quando se começa a trabalhar, aí começam as dúvidas, não é? Será que ele está bem? Será que eles vão perceber? Será que eu estou a transmitir bem a ideia? Porque é importante comunicar. Então, a minha formação é de jornalismo, é a comunicação. Portanto, eu quero comunicar. Com os pais, claro, mas com as crianças também. Uma coisa é certa, se não houver bons mediadores convictos, com os seus valores bem assentes, e as suas dúvidas também, este livro também não apresenta uma chave de para decifrar o mundo, é apenas uma janela que se abre. Olha, aqui estão algumas famílias, e se vocês olharem à volta, elas estão aqui ao nosso lado. Mas se não houver estes mediadores
apaixonados
é o termo, e amorosos, os livros não vão passar, porque o que passa é a emoção. O que passa é a emoção numa leitura, e eu já vi pessoas a falar de livros como se estivessem a falar de sofás-cama, quer dizer, ou de cadeiras, não é? E é a mesma coisa, é possível. E se a emoção não passa, não se acredita. Portanto, eu gostaria muito que houvesse, que as crianças tivessem, pronto, a oportunidade de ir decifrando estas famílias sem misticismos, sem coisas falaciosas, sem discutindo, não é? Uhum. Discutindo, conversando.
De forma natural.
De forma natural, sim. De forma natural.
E cada livro teu, ainda hoje, como tu vives dessa maneira os livros, todos eles têm um significado para ti, não é?
Completamente.
É um livro único. É aquele livro, tem a ver com aquele timing e, portanto, ele tem todo o sentido em existir.
Completamente. É? Sim, sim, sim. Bom, este ano ainda vão sair mais dois livros meus. Saiu agora uma biografia da Ana de Castro Osório para a coleção da Patológico e da Imprensa Nacional Casa da Moeda. Portanto, é já outra coisa, não é? Mas mesmo assim, procurei dar-lhe assim uns pozinhos. E gostei, é um livro em que também pude cruzar, pude fazer a minha parte, jornalista, investigar a figura da Ana de Castro Osório, importantíssima para a literatura infantil. Como feminista, como editora do Camilo Peçanha, foi, pronto, gostei, enfim, há algumas partes mais controversas da sua vida, mas também gostei. E depois, daqui a uns meses, vão sair dois livros informativos, aí já é outra coisa, não é? Portanto, aí já vai ser outro tipo de trabalho, não... É mais trabalho, pronto.
Mas este livro que saiu, Amores de Família...
Sim, isto é ficção, é, não é? É literatura, outra, não é?
Exatamente.
Sim, sim, isto é literatura. Aliás, acho que tudo aquilo que
e
eu
outra
fiz
entrega,
até agora...
E a outra
claro,
entrega.
Claro, mas eu também tenho que pagar as contas, não é? Portanto, não posso estar só... O Irmão Lobo demorou-me 5 meses a fazer e praticamente não fiz mais nada, não é?
Pois.
Este aqui, não, pronto, pude continuar a trabalhar noutras coisas, mas... Eu entrego muito ao processo da escrita e vivo muito aquilo, é uma coisa muito...
Muito sentida e suada.
Suada, sentida e suada, sim, sim. Mas é bom, é bom.
Carla Maia de Almeida, autora do livro Amores de Família, com ilustrações de Marta Monteiro, edição Caminho. Boa noite e boas leituras. Thank you.
Escrever na água. Gota a gota formam-se palavras. Contam-se histórias. E mergulha-se no mar de emoções.
With the sort of rhythm in my walk, I was echoes of the wall singing.